obrigado, Sr. Presidente, e obrigado aos Srs. Deputados por me permitirem falar em primeiro lugar, mas na verdade eu tenho que partir para uma outra comissão onde devo intervir. Agradecer a sua presença também, o Sr. Professor Pedro Grácia. Começar por lhe dizer que nenhum dos projetos que estão em cima da mesa são do Bloco de Esquerda, mas naturalmente que nós acompanhamos estas matérias com muito interesse e também com muita preocupação, até em função daquilo que nos acaba de dizer, que são preocupações que nós partilhamos. Também somos sensíveis a alguns dos argumentos que aqui nos foram trazidos pela indústria. E não somos de todo insensíveis a questões como as da autorregulação, o que não quer dizer que as subscrevamos completamente. O que temos defendido, penso que com clareza, é uma forma equilibrada de encontrar um texto que permita, eu não digo juntar Deus e o diabo, mas pelo menos que seja suficientemente equilibrado para que possa ser, em primeiro lugar, eficaz, que nos parece ser absolutamente indispensável, e sendo eficaz, obviamente, que terá consequências naquilo que é a saúde pública. É uma preocupação nossa muito grande aquilo que diz respeito a uma certa literacia, se assim quisermos, das imagens, da forma como é feita a publicidade dos produtos, quer na televisão, quer nos outdoors, enfim, sobre as mais diversas formas, porque pensamos que legislação deste tipo, ainda que atacando especificamente áreas muito determinadas, será tanto mais eficaz quanto mais articulada for com algum tipo de literacia, o plano de literacia visual, é muito de facto uma criança que está a começar a desenvolver-se, não é? Ter a percepção de que as imagens muito aliciantes que lhe chegam são imagens de alguma coisa que lhe pode fazer efetivamente mal. A criança não tem condições para fazer esse tipo de interpretação. Muitas vezes nem os pais, a verdade seja dita. E que, inclusivamente, com alguma frequência, sabemos também que esse tipo de produtos são consumidos e são até dados de alguma forma como recompensa, enfim, nas mais diversas circunstâncias. Portanto, o que eu lhe posso garantir, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós seguimos o assunto com atenção, a questão da saúde pública preocupa-nos muito, saudamos as iniciativas legislativas que aqui estão, obviamente olharemos também para aquilo que nos foi sendo dito, e para terminar, realmente foi, não deixou de ser uma situação bastante, enfim, foi superlativamente interessante a presença do regulador, não foi o regulador do senhor espanhol que esteve, senhor, que de facto nos apresentou o modelo espanhol como sendo um modelo de regulação a nível mundial e como sendo um exemplo a seguir, por todas, enfim, um pouco por todo o lado. O documento que acaba de nos apresentar, enfim, nem de propósito, porque realmente vem fazer-nos refletir sobre as coisas. Era isto. Basicamente era isto que eu tinha para lhe dizer e eu agora peço desculpa, porque vou ter mesmo que me ausentar, peço desculpa também aos seus deputados que têm que me ausentar. Certamente que teremos relativa facilidade em estarmos alinhados com os projetos de lei que aqui estão, embora, enfim, nas condições em que lhe expus. Muito obrigado. Limitei-me a fazer algumas considerações, como viu. Está a falar com alguém dessa. Digo eu que está a falar com alguém da área, portanto.
Pois, pronto. Sabe disso, não é? Nós neste momento estamos a monitorizar as cores dos botões que são carregadas, que são da mesma cor dos chocolates que são vendidos, não é? E portanto o designer gráfico que faz os botões é o mesmo que desenha os mesmos produtos alimentares. Portanto, estamos a um nível tão micro da capacidade de influência que obriga, de facto, a que tenhamos estes sensores todos montados e, às vezes, dizer assim, deixou de haver publicidade na televisão daquela hora àquela, porque ela, de repente, entrou toda nos nossos telemóveis e está a canalizar o momento em que eu vou comprar o bilhete de avião e que está-me a entrar. Portanto, obriga também, da nossa parte, a uma redefinição e eu acho que, por vezes, o nosso ensino de uma literacia para melhor capacidade de distinguir aquilo que são os alunos com determinado conteúdo, não sei se serão neste momento suficientes. E gostaria de dizer outra coisa, que é, nós já não estamos a falar a um nível daquilo que era possível fazer, nós estamos a falar a um nível em que Portugal, e agora já que os espanhóis estiveram cá, Portugal, Espanha, principalmente Espanha, Itália e Grécia, têm a maior prevalência da obesidade infantil na Europa e uma das mais elevadas do mundo. Portanto, estamos neste momento a condicionar seriamente a saúde das nossas crianças para o futuro, porque uma criança obesa hoje, ao contrário do que se pensava no passado, não vai ser magrinha no futuro. Uma criança hoje, obesa hoje, vai continuar a ser obesa a vida toda. Pode ficar magra durante alguns tempos, mas os seus adipósitos já foram de uma determinada maneira e vão condicionar todo o seu desenvolvimento no resto da vida. Portanto, estas questões eu acho que são de facto sensíveis, concordo consigo, e há que ter uma atenção muito crucial a isto. Claro que não é regulando a publicidade que nós vamos conseguir, per si, modificar tudo. Mas acho que se não for passo a passo em algumas áreas, somente naquelas em que há maior incapacidade, nomeadamente de crianças, poderem tomar decisões, e como dizem muito bem, os pais hoje em dia têm muito mais iliteracia face a isto, ou seja, os pais hoje não sabem onde é que as crianças estão nesta área. As crianças não estão minimamente protegidas, porque os pais não conseguem tornear isto. Pensam que os miúdos estão a fazer um jogo pedagógico, e o jogo pedagógico foi formatado em determinados momentos para ter cores, para ter sabores, para ter movimentos que são semelhantes a outras coisas que estão a ser vendidas. É um mundo de tal forma subterrâneo que eu diria que nem o pai com alta literacia para as questões do advertising, do marketing, consegue lá chegar, não é? E, portanto, eles estão completamente sozinhos hoje em dia a fazer isto.
Até porque muitas vezes não acompanham a criança, a maior parte das vezes.
Sim.
Muitas daquelas histórias que aparecem, as séries que são feitas na televisão, etc., induzem, pura e simplesmente, consumos, comportamentos, etc., etc. Sim. Nem sequer nos apercebemos que a marca lá está.
Precisamente. Muito obrigado, deputado Pedro Delgado Alves, presidente socialista.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, pedimos também, em nome do Grupo Parlamentar do PS, agradecer ao professor Pedro Graça os elementos que trouxe, e especialmente a disponibilidade para ouvir elementos adicionais e de várias das referências que deixou. Muitas são muito valiosas, nomeadamente aquelas que nos ajudam também a pôr em perspectiva outras audições e a ter uma visão de conjunto. E de certa maneira, a principal pergunta que tinha, enfim, estas iniciativas também já as apresentámos na legislatura anterior, depois, entretanto, não foi possível aprová-las nessa altura, mas um dos grandes contributos que na altura pedíamos e que solicitámos quando tivemos aqui a audição, até na altura veio o Dr. Francisco Jorge, era precisamente no auxílio na identificação do critério que seja objetivo, claro, estável, para colocarmos na lei. E, de facto, essa informação que nos dá relativamente à definição pela OMS de critérios que são um referencial, um indicador, é, de facto, o elemento, se calhar, que nos faltava, ou melhor, a estabilização deste elemento é, de facto, fundamental para depois fazer operar o resto da lei. Porque também temos que ter consciência de que, por muito que queiramos ser o mais abrangentes possível e identificar todas as circunstâncias, de facto, o legislador tem que reconhecer a sua própria limitação, a limitação da capacidade fiscalizadora e, de facto, concentrar esforços naquelas que são as zonas críticas. Portanto, açúcares, gorduras e sal, portanto, que são, digamos, o trio que queríamos identificar e os valores, os parâmetros a partir dos quais esses elementos estão disponíveis. Estão disponíveis, são devem estar referenciados como indicador. E, portanto, no quadro da documentação que nos remeter, uma identificação bem precisa desse dado também será um elemento valioso para também podermos definir se queremos remeter da lei para os indicadores da OMS ou, no limite, até deixar a questão, enfim, porque eles também poderão ser evolutivos. Era o que também lhe perguntava, qual é o grau de estabilidade desses indicadores e se é expectável que eles possam evoluir rapidamente ou não, porque também a hipótese de os colocar na lei e ficarmos presos em indicadores que podem evoluir também pode ser contraproducente e, portanto, ou termos uma hipótese de remeter para indicadores do OMS, ou então, alternativamente, determinar a fixação por portaria, que depois a portaria poderia recolher esses elementos e, portanto, fazeria uma atualização mais simples através de ato regulamentar do que através de uma alteração à lei, que é sempre mais pesada e é sempre mais demorada. Portanto, no fundo é essa associação entre esses indicadores e a má qualidade nutricional que é o desbloqueador que também nos é particularmente útil. Depois, por outro lado, quanto à autorregulação, enfim, acho que acaba por ser um tema que, não sendo o tema principal, acaba por nos acompanhar, mas mesmo a autorregulação levanta-nos, pelo menos, uma reserva, ou seja, nada de contra a ideia da autorregulação, mas a autorregulação por si mesma tem sempre uma dificuldade, que é o caráter limitado. Desde logo, mesmo as boas experiências de autorregulação nunca conseguem incluir 100% dos agentes económicos. E, portanto, desde logo, aos próprios agentes que se vinculam à autorregulação, desde logo fica numa situação de desigualdade perante aqueles que estão de fora e, portanto, da nossa perspectiva, sempre nos parece que a autorregulação pode sempre ir mais longe, mas que deve haver um standard mínimo que consta da lei e que define critérios como estes que aqui propomos. Depois, obviamente, podem ser articulados e podem ser mais bem desenvolvidos e aprimorados em função dos três elementos. E, portanto, como digo, a nossa posição é muito parecida. Nada contra a autorregulação, mas reconhecendo que ela não pode ser ponto de partida e ponto de chegada, deve ser uma forma complementar para regular e para disciplinar esta matéria. Depois, muito especificamente, gostava de lhe colocar uma questão que diz respeito a um aspecto que nós introduzimos agora em 2015, em 2016, quando voltámos a apresentar este projeto de lei, que não tínhamos colocado no diploma original. No diploma, isto é, na primeira vez que fizemos que apresentámos este projeto. E, de facto, fomos beber inspiração à regulamentação relativa ao álcool e ao tabaco, no fundo, que também são produtos que têm restrições de publicidade. Obviamente, estamos a falar de realidades diferentes, estamos a falar de níveis de nocividade distintos, é certo, mas em que há um antecedente. E uma matéria em que introduzimos dizia precisamente respeito às competições desportivas. É um aspecto a que fez referência e em relação ao qual é daqueles em que mais intensa tem sido a preocupação, quer dos dois setores preocupados com a matéria, portanto, quer os produtores, quer mesmo os promotores dos eventos desportivos, que colocam muitas vezes a dificuldade da sustentabilidade de algumas provas ou de algumas competições se desaparecesse a possibilidade de alguma possibilidade de publicidade associada ou, no fundo, de uma promoção. Mas, como diz, é totalmente contraditório termos um evento que promove, à partida, hábitos saudáveis, assentos na atividade física, assentos na atividade desportiva, e depois tê-lo patrocinado por uma marca de fast food ou uma coisa similar. E, portanto, é descredibilizante até para ambos, porque, de um lado, um está a tentar esconder aquilo que é a sua atividade principal e o outro, obviamente, depende do financiamento e, portanto, cede, se quisermos, na firmeza dos princípios que deveria nortear a sua atividade. No entanto, há algumas realidades às quais somos sensíveis e para a qual também, se calhar, a resposta está precisamente nos indicadores e precisamente nos produtos a que se devem estar associados, mas, no fundo, a realidade das bebidas açucaradas é aquela que nos parece de ficar de fora, mas alternativamente a possibilidade de recorrer a outro tipo de produtos alimentares e outro tipo de bebidas associáveis e geríveis no contexto de uma atividade desportiva seria uma alternativa a ponderar. Mas, de facto, a experiência que tem e os elementos que eventualmente tenha quanto até que ponto é que isto faz curto-circuitar o resto? Ou seja, fechamos muito bem as formas de publicidade na televisão, na rádio, nas publicações da internet e depois permitimos nas competições desportivas até que ponto é que isto não prejudica a estratégia ou é uma questão suficientemente de pormenor para que possa merecer um tratamento de exceção, uma vez que a questão nos foi especificamente colocada. Depois, mais uma vez, agradecemos os vários elementos e, de facto, tudo o que nos puder remeter a título de documental é muito, muito útil. Muito obrigado.
Muito obrigado. Aliás, só para continuar daquilo que disse o Pedro Delgado Alves, o must daquilo que é a publicidade em termos de bebidas alcoólicas a eventos é a Carlsberg patrocinar a Liga dos Campeões. Fátima Ramos. Apesar de não ter acompanhado a audição do seu professor...
Sim, queria dizer, em primeiro lugar, não pude acompanhar, dado que tive uma outra reunião durante a hora de almoço, nós temos uns grupos de amizade e, portanto, com o embaixador, e já estava previamente agendada. De qualquer forma, agradecer a presença do Sr. Professor Pedro Graça nesta reunião e neste grupo de trabalho, dizer-lhe que as sessões são gravadas e, por conseguinte, teremos sempre a oportunidade de ver a gravação. Pelas respostas que deu, nomeadamente com o exemplo do modelo espanhol, é de facto algo extremamente relevante. Dizer que da parte do PSD, tenho aqui também outra vantagem, porque o Sr. Presidente do grupo também é do PSD, portanto desde o início, mas é de facto que isto é um tema que nos preocupa, e é um tema que nos preocupa porque quando falamos de saúde, de prevenção, estamos a contribuir para que as pessoas vivam melhor e sejam mais felizes, e por conseguinte também num mundo em que os bens são cada vez mais escassos, em que se gastem menos recursos depois em tudo aquilo que é medicina, do ponto de vista curativo, apostando mais na prevenção. Referiu aí algumas questões que são de facto extremamente importantes, nomeadamente quando falamos nas novas tecnologias, isto é, podemos tentar limitar a publicidade em termos de proximidade às escolas, numa série de áreas, mas até que ponto, isso já não é suficiente hoje, como referiu, e até que ponto é que podemos caminhar mais e até que ponto é que a própria legislação pode ir no sentido de ajudar as pessoas, as famílias, no que toca às novas tecnologias, a limitar essa mesma publicidade, isto é, o que é que pode ser feito? Porque senão estamos convictos que, ou podemos estar convictos que estamos a fazer um bom trabalho, e na realidade, com a difusão das novas tecnologias, com a proximidade que os miúdos hoje têm ao computador, aos tablets, a tudo, vai tudo parar, provavelmente. Ou seja, qual é a melhor forma de agirmos, se é pela educação, se é até que ponto é que são as restrições, isto é, o que é que nós podemos fazer nesse âmbito, se bem que provavelmente as respostas são difíceis de dar, mas agradecia já agora qual é a sua percepção. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Pedro Graça, nós vamos ter agora, nesta sala, a Comissão de Economia, portanto, agradecer bem, uma resposta o mais breve possível.
Sim, sou muito rápido. Rápido nesta, eu acho que há soluções. Até agora temos andado, talvez, como é que é dizer? Eu acho que nunca vamos conseguir eliminar a capacidade que o ser humano tem de publicitar produtos de má qualidade se eles derem lucro. Não é? Acho que vai ser impossível. É uma guerra, não ganha, porque vai sempre haver maneira de se chegar lá. Ainda por cima, a criatividade é uma coisa que é a apanagem dos próprios criativos que estão ligados ao marketing. Agora. Sim, eventualmente. Alguns países estão a caminhar nesse sentido. E países relativamente liberais nessa perspectiva, dado o risco de saúde que estão a correr. Mas eu diria que, mais do que isso, era, e pegando nas suas palavras, dizer assim, nós temos um set, uma linha, em que temos uma série de produtos que nós achamos que estes produtos não devem circular. São produtos de má qualidade nutricional. Vamos chegar a um acordo, o que é que são os produtos de má qualidade nutricional? Produtos com excesso de açúcar, com excesso de sal, com excesso de gordura. Estes produtos são possíveis de ser consumidos por qualquer pessoa. Nós não podemos limitar as pessoas, não é? De impedi-las de comer, e de comer às vezes coisas de muito má qualidade, mas dizer, há um conjunto aqui de produtos que são claramente produtos de muito má qualidade nutricional. As empresas têm duas hipóteses. Ou continuam a apostar nestes produtos, ou reformulam os seus produtos de maneira a tirar estes ingredientes desses produtos. E hoje em dia, o que está a acontecer, nós estamos aqui a falar, mas as grandes empresas, que têm a grande maioria do mercado, já estão completamente formatadas para poderem dar alternativas. Só ainda não o fizeram, porque nós ainda não os obrigámos. Os pequeninos produtores, eles não vão ter alternativas e vão morrer quando nós pedimos a legislação. Mas é provavelmente há muitas empresas que estão à espera que a gente avance para a legislação, para os impostos, porque vai acabar com os mais pequeninos. Mas, ainda é a questão, se nós tivermos uma limitação, uma baliza daquilo que pode ser publicitado ou não publicitado, daquilo que deve ou não ser oferecido ou pode ser proibido, por exemplo, numa escola, etc. Essas empresas vão continuar a vender produtos e vão querer continuar a ter lucro para dar lucro aos seus acionistas. Vão é reformulá-los e vão ter produtos com menos açúcar, vão ter produtos com mais... Portanto, eu não vejo aqui, quando há pessoas dizem assim, isto é uma limitação à atividade económica, eu diria que nós não podemos é meter a cabeça dentro da areia e esperar, porque no resto do mundo inteiro, na Holanda, etc., toda a gente está a modificar os seus produtos alimentares a fazer queijos com menos sal, a fazer charcutaria com menos fumo. Portanto, está tudo a modificar. Se nós dissermos, vamos proteger os nossos, não vamos, porque os nossos hoje para amanhã querem exportar para a Espanha ou para a França e não vão ter mercado. Isso é que acho que tem que ser dito aos agentes económicos, porque continuamos a dizer que não, porque nós autorregulamos, porque nós somos muito bons, porque nós não poupamos dinheiro ao Estado, não se preocupem com isso, continuar aqui a vender os nossos açúcares e tal, que isto... O que é que está a acontecer ao lado... Dou-lhe um exemplo muito concreto. Em Inglaterra, os produtos alimentares, eu se quiser comprar queijo feta com pouco sal, eu sou hipertenso, Quando eu quero comprar queijo feta com pouco sal, eu vou procurar uma marca que seja distribuída no Reino Unido, ao meu supermercado. Quando vejo lá que aquilo é vendido no Reino Unido, tenho a certeza de menos um gramo de sal. E, portanto, acabei com os meus produtores portugueses, porque, infelizmente, alguns continuam a pôr muito sal. Portanto, nós temos que perceber que o mercado já é global, não é nacional. Nós, felizmente, temos uma agricultura que está a crescer e está a ficar mais forte e vai querer exportar. E os nossos próprios produtores, percebendo esta questão de reformulação, estão eles próprios a ter que começar a construir produtos mais saudáveis. E, portanto, eu criar aqui uma baliza que não é proibido publicitar, vai haver muito dinheiro e muita capacidade de continuar a publicitar muita coisa, mas não estes, que estes são de risco. Portanto, é a questão de nós termos uma baliza do que é que queremos proibir na escola, o que é que queremos proibir ali, o que é que queremos proibir na publicidade. Se isso tu estiver de acordo, e aí concordo absolutamente, e só para terminar esta questão, dizendo assim, acho que é muito importante também aos nossos produtores alimentares terem alguma estabilidade. Não perceberem que a gente hoje muda uma coisa, amanhã quer outra e ainda não vamos ser para mudar. Essa estabilidade, dizer, há aqui um conjunto de regras que são relativamente estáveis, que nós achamos que nos próximos anos vão vigorar. Por exemplo, a ideia de diminuir progressivamente a oferta de sal em Portugal, como na Europa toda, é lei. Isto não vai mudar, porque infelizmente nós queremos viver até aos 80 anos. E o nosso coração hipertenso, a partir dos 60, começa a ter muitos problemas. O nosso pâncreas com excesso de açúcar, quando nós vivemos até aos 70 anos, ou esperámos viver aos 60, aos 70, não havia problema em ter um bocadinho de sal a mais ou de açúcar a mais. Agora nós esperamos viver aos 80. E o nosso pâncreas aos 60, se tiver em contacto com muito açúcar durante muito tempo, vai chegar aos 60 e vai começar a querer insulina. Portanto, isso é que nós temos de dizer aos nossos produtores, que é, atenção, é uma forma até de protegermos o vosso negócio. Não é uma forma, isso não é uma forma de irmos contra o negócio de alguém. Agora, podemos dizer, alta aí, há 3 ou 4 produtores que têm uma faixa grande no mercado e que continuam a vender com excesso de sal e açúcar, continuam. Mas esses são os seus acionistas e representam, em termos de emprego, uma pequena percentagem. O que é que têm? Têm uma alta industrialização da sua forma de produzir, produzem grandes quantidades, não empregam ninguém e têm lucros enormes. Por isso é que conseguem publicitar. E no dia em que esta indústria for penalizada, nós vamos despedir 100 pessoas. E eu pergunto, 100 pessoas são 20 mercearias ali no Norte, quer dizer... Estamos a falar hoje em dia de uma indústria, infelizmente ou felizmente, altamente mecanizada, multinacional, porque as grandes, mas que tem menos de empregados. Não é? Eu não estou preocupado muito com a questão do emprego, estou preocupado mais com a questão da saúde, com todo o respeito. E claro que nós, a nossa indústria portuguesa, que é muito baseada nos frutos, nos hortícolas, etc., ganha um espaço de crescimento oferecendo produtos saudáveis enorme. Nós temos a possibilidade de ter produtos não açucarados, não salgados, de altíssima qualidade, frescos. Isto até pode ser um estímulo para haver alternativa da produção nacional a fazer alternativa. Agora, nós querermos que a nossa alternativa seja água com açúcar, isto qualquer sítio na China faz água com açúcar muito barato, mais barato do que nós, paga menos aos seus empregados, etc. Não é? Portanto, também há aqui uma questão de salvaguarda até dos nossos interesses nesta área.
Muito obrigado.
Nada, disponho.
Portanto, agradecemos então a quem nos deixasse.
Sim, eu vou fazer o seguinte, se não se importar.
Certo?
Mando, é isso mesmo. Vou ficar com o e-mail.
Sobre a Espanha, não é aquela que.
Perdão?
Sobre a autorregulação em Espanha, não é aquele que não.
Eu mando todos. Posso já ficar em papel, mas eu mando todos. É mandar por todos. E para que e-mail é que eu posso enviar?
No site da comissão.
Ah, e pode-me dizer qual é?
Só.
6.
Não.
Número?
6.
6 só?
6, sim. 6. CEIOB@ar.parlamento.pt.
Pronto, eu já ao final do dia...
Em caso de dúvida, se for ao site do Parlamento, clica em Comissão.
Sim.
E dentro da comissão em contacto está lá o...
Está bem, mas eu faço já. Confirmo, pois é, se recebeu, para eu ter certeza que o processo andou.
E precisa deste?
Preciso, não se importar. Pronto, eu agradeço. Assim, porque assim tenho a certeza que envio hoje. Há vários com nomes parecidos. Está bem.
Ok.
Bons trabalhos.
Um prazer.
Obrigado também. Deus disponham.